Muito boa noite, Central. Estamos aqui de volta. Hoje é quinta-feira, dia 11 de abril de 2024. Aniversário da minha sobrinha. Te amo, Cecília. Eu sou o Marinhos e eu tô aqui com... quem está aqui comigo é a Mari Brandão.
Bom dia. Boa noite.
E também do outro lado estamos com Cauã Lucas.
Boa noite, Marinhos. Boa noite, Mari. Boa noite, audiência.
O termômetro aqui na São Gabriel tá marcando 28 graus. Aqui, como diz o Cauã, aqui dentro tá 24, mas tá 28. Antes da gente começar, aqueles recadinhos. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Spotify, os dois, arroba Central da Resenha. Também acompanha a gente no YouTube, arroba LabSG. E ouve a gente pela rádio online da PUC Minas. Bora começar? E falando sobre nossos cadernos de cidades, é com ela, Mari Brandão. Fala as novidades pra gente.
Então, gente, primeiro uma novidade boa. Os preços dos aluguéis desaceleraram em BH após três anos, segundo pesquisas feitas pelas plataformas Quinto Andar e Imóvel Web. No ano passado, os preços subiram 13% em relação em 2012. Já em 2012, a alta foi de 12,43%. Até março deste ano, foi notado um desconto de 2,7% nos preços dos imóveis em comparação ao mesmo período do ano passado.
Muito bom! Eu que vivo de aluguel aqui em BH, para quem não sabe... eu já falei no Central várias vezes, mas eu não sou daqui da capital. Eu sou da região metropolitana. Então, lá os aluguéis já são caros, aqui na capital mais ainda. Então, muito, muito bom essa notícia. Muito bom mesmo.
E a gente sempre fala, nossa, na minha vez, ser adulto tá tudo mais caro.
Sim, já
então,
falei
notícia
isso várias
boa,
vezes.
Gente. Notícia boa. Os aluguéis estão caindo.
Pelo menos uma notícia boa nesse caderno de cidades aqui do Central da Resenha de hoje.
Mas hoje as notícias de cidades são todas boas. A próxima é que a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou medidas para o enfrentamento das doenças respiratórias, como reforços no atendimento pediátrico e a disponibilização de 95 leitos para as crianças. Vale lembrar que as crianças são mais acometidas pelas doenças respiratórias. O investimento foi de 13 milhões e conta com contratação de pessoal, abertura de centros de saúde nos fins de semana, capacitação profissional, ofertas de teleconsultas e vacinas da gripe em 152 centros da cidade.
Você é criança?
Não.
Senão você podia, né?
Podia, gente. Por falar em vacina, o dia D tá aí.
O dia D tá aí.
Tá aí, aproveitar o fim de semana, o sabadão, pra ir vacinar. A vacinação é nesse sábado contra a gripe em 152 postos da capital mineira e vai de 8 da manhã às 5 horas da tarde.
Lembrando que o dia D não vai ser só na capital mineira, mas também em todo o estado.
E vale lembrar também quem pode vacinar a vacina da gripe.
Aí,
crianças de 6 meses e menores de 6 anos, trabalhadores da área da saúde, gestantes, mulheres de resguardo, professores tanto do ensino básico quanto do ensino superior, indígenas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situações de rua, pessoas das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiências permanentes, caminhoneiros e motoristas de ônibus e funcionários e a população carcerária.
Muito legal. Esse dia D é muito... Eu estava acompanhando, porque eu trabalho com isso. Então, a gente estava acompanhando de perto como que estava acontecendo esse dia D. Esse dia D também não será só sobre contra a gripe, mas também com atualização de caderneta. Então, leve seu filho ao ponto de vacinação. Procure na sua UBS sobre mais informações e vá se vacinar. Porque vacina salva vidas e é gratuita, que é o melhor ainda.
E vale lembrar a importância da vacinação com essa onda do negacionismo.
De dengue também, né?
vale lembrar a importância da vacinação.
Sim, com certeza. Mais alguma coisa, Mari?
Não, de cidades é isso.
Ok, muito obrigado, Mari. E a gente vai falar um pouco sobre política agora nesse momento. E também com ela, Mari Brandão.
Primeiro a gente vai falar sobre a concessão do Complexo da Sala de Minas Gerais, a FIENG. O SESI Minas e a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, o CODEMIG, assinaram um acordo de cooperação técnica para gestão compartilhada da Sala Minas Gerais e Espaço Mineraria nessa última sexta-feira. O local é utilizado pela Orquestra Filarmônica 270 dias por ano. O acordo garantiria o cumprimento do contrato até o final deste ano e depois eles negociariam direto com a FIENG. Ou seja, a CODEMIG, que é uma associação pública, ela está cedendo, é como se fosse Não é bem uma privatização, mas ela está cedendo a concessão para a FIENG.
Legal.
Entretanto, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais recomendou a suspensão dos efeitos do contrato. A recomendação é assinada pelo conselheiro Durval Ângelo, que, segundo ele, existem indícios de que o objetivo desse programa não é o desenvolvimento de determinados ativos da campanha, mas sim a privatização sem a necessidade de autorização legislativa. Então é meio que uma privatização por debaixo dos panos, sabe?
Sim, os panos em nota, quentes.
Exato. Em nota, a Codemig reforçou que o acordo celebrado com a FIENG não prevê a alienação de ativos ou mudanças na administração da sala de mineraria. Pela opinião pública, né, as pesquisas que a gente vem vendo, as notícias que a gente vem lendo,
sim,
há um problema, um medo de acabar com a Orquestra Filarmônica, porque a sala ela foi criada justamente para dar um espaço para aquela orquestra, sabe?
Uhum.
Na minha opinião, né, é legal a gente trazer essa democratização, porque ali é um espaço muito elitizado, a partir, sim, do momento que a gente, né, ceder para a FIENG, vão ter outras bandas a usar aquele local, como é, por exemplo, né, nesses outros espaços públicos, só que eu acho que é um caminho ruim, né? Uhum. A privatização, né, colocar um órgão que é público na mão de uma pessoa ali, os lucros...
Que visa lucro, né?
Que visa lucro.
Exatamente isso. Um dos problemas da própria privatização é isso. Uma coisa que é destinada para o serviço público, para atender a população, volta a ser o principal motivo daquele serviço se funcionar, ser o lucro.
Isso. Então, assim, na minha opinião, a democratização, levar, né, para mais públicos é legal.
Sim,
só que a maneira válido, que está feito, né? Isso, né, a privatização, ainda mais uma privatização indireta, eu acho uma sacanagem, sabe?
Entendi. Legal.
Além disso, a gente tem o julgamento do juiz Sérgio Moro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, marcou para a próxima terça-feira o julgamento do relatório final da correção feita pelo Conselho Nacional da Justiça na Operação Lava Jato,
sim,
anteriormente comandada pelo juiz Sérgio Moro. Foi feita isso, foi implantada uma implantação extraordinária para analisar possíveis irregularidades no andamento dessa Operação Lava Jato. O Barroso, ele aguardou a conclusão do julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que analisou possível abuso de poder econômico na campanha que elegeu Moro no Senado. Por 5-2, a Corte Eleitoral livrou o senador da cassação na terça-feira. Ou seja, são dois processos que está cometendo o Sérgio Moro.
Sim.
Ali. O primeiro é esse, no Paraná, né, que supostamente teve ali um dinheiro... Ali, né? Como ele foi livrado da cassação, os partidos envolvidos, eles podem recorrer a essa decisão ao Supremo Tribunal Federal, e eles já falaram que vão.
É como nós comentamos aqui também, não é com a Cauã, mas como a gente comentou aqui, que se ele fosse inocentado no Paraná, poderia recorrer e chegar até o STF, né, Cauã?
É algo até difícil de acontecer, até porque muitos juízes já se pronunciaram quanto a essa questão do Moro e muitos não são favoráveis, né, Marins? Não são favoráveis não só por essa questão do Moro, de usar a campanha de dois partidos diferentes para conseguir se eleger, mas também desde sua época da Operação Lava Jato, assim como a Mari falou. Perdão pela minha rouquidão, audiência.
Não vamos saber.
Camisa
um
pouco auto-explicativo, mas isso é pra
vacina,
mais tarde.
É, né? A vacinação do dia D.
Não, mas a rouquidão dele nem é sobre influenza.
Coisa do caderno de esportes a gente explica.
Nós explicamos.
Lembrando que foi aberto em 2023, após 30 reclamações a respeito dos juízes e desembargadores que atuavam no processo da Lava Jato, que eles foram acusados... acusaram Sérgio Moro de uma gestão caótica. O ministro corregedor, ele explica que as reclamações foram instauradas para averiguar indícios de violação dos deveres de transparência, prudência e imparcialidade em decisões que repassaram R$2 bilhões à Petrobras. Então vamos acompanhar, né, gente?
Como nós já dizemos aqui uma vez, vamos dizer de novo, vamos acompanhar porque... Até chegar no STF tem muito pano para manga. E quando chegar lá também terá muito ainda. Porque é igual o Getúlio já tinha falado aqui no Central há algum tempo, que a esperança dele era chegar no STF depois do Alexandre de Moraes deixar a presidência, e quem assumiria é a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia também está perto da aposentadoria. Então, ela pode... Não sei o que ela pode fazer nessa questão. Então, o que você acha, Cauã, que pode acontecer em caso da... próxima aposentadoria da Carmen Lúcia?
Em relação a isso, acho que ela vai voltar da aula na PUC, quem não sabe, igual o jeito
sim,
que fala.
Mas eu digo em questão do Sérgio Moro.
Cara, isso é uma coisa a se analisar, porque a Suprema Corte, ela não é algo que é eleita.
Sim.
Não é, por exemplo, não vai. Ah, Carmen Lúcia aposentou, a gente vai ter uma eleição para ver quem é o próximo juiz. Isso é algo muito restrito de que o presidente, se eu não me engano, em exercício, ou próximo, no caso, a indicar alguém para o lugar dela. E é uma questão que tanto pode pender para um lado quanto para o outro. A gente vê que, por exemplo, o Flávio Dino, se eu não me engano, o Mário pode até me corrigir nessa questão, que ele foi um dos indicados ao Supremo Tribunal Federal. Não me recordo agora se ele efetivamente é ministro empossado, mas nessa questão, por exemplo, ele entrando no lugar de Carmen Lúcia e outros, por exemplo, que outros juízes já deixaram o cargo também aposentados, ele não é alguém favorável a Moro. A gente sabe Sim. muito bem, até porque um dos motivos do Moro estar sendo julgado é porque ele é considerado traidor e inimigo.
Sim.
Na visão do Dino, ele é inimigo.
Sim.
Na visão de outros ministros que já estão lá, por exemplo, ele é traidor.
Sim. Eu já ouvi casos comentados que podem acontecer dela pegar o caso do Moro no STF e pedir vista, porque logo depois ela ia aposentar. Mas eu não sei se poderia acontecer.
Pode acontecer. O processo de vista é algo que, tipo, vai levar mais pra frente todo o processo, mas é questão de que vai depender de voto. Quantas pessoas vão votar a favor ou contra o Moro, mas a gente sabe, naquela brincadeira nossa, Marinho, da ode do Central para essa questão,
Sim.
de que a casa do Moro vai cair. Ele gostando ou não, ela está muito próxima de cair, é quase 80% de chance, e mesmo que entre algum ministro no lugar de Carmen Lúcia que possa ser favorável à causa dele, a votação já era pro lado
dele. Ele tá falando aí, né? Ele já alegou várias vezes que ele não tem medo, que a gestão dele ali foi correta, mas assim, 30 acusações, 30 reclamações pra gestão caótica dele, eu acho
além
que
também
tem
que,
coisa ali, né?
Além também, como o Getúlio disse, usar duas verbas diferentes para uma candidatura é complicado.
E é isso que tá ferrando o Moro, não é nem muito igual. Eu já ouvi muita gente falando, é questão da Lava Jato, é questão da Vaza Jato, como a galera brinca. Mas é essa questão do que, por exemplo, o Moro a gente já sempre soube que todo mundo queria ferrar ele. Até porque não é muito difícil alguém querer ferrar o Moro na política.
Sim.
Mas enfim, um dos motivos principais que todo mundo caçou uma forma, acharam finalmente que foi, pô, Moro, verba para uma eleição, você usou duas por conta de partido, foi safadeza. Você
Com
usou
certeza.
Isso pra sair na frente de outros candidatos.
Sim, falaram que vão recorrer essa decisão aí, né? Porque a cassação dele, por enquanto, ainda não ocorreu, mas eles vão recorrer. É aquilo, né?
O fim do Moro é o STF. E o STF tá pendendo bem pra cassação dele. Então, cenas do próximo capítulo.
Vamos aguardar e acompanhar aqui. E por último, aqui em política, caso Marielle. A Comissão da Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara, decidiu nesta quarta-feira avaliar a prisão do deputado Chiquinho Brazão, um dos presos suspeitos de ser o mandante do assassinato na Marielle. Pela Constituição, a Câmara deve deliberar sobre prisões de deputados em meio ao exercício de mandato. Na CCJ, foram 39 votos para manter a prisão e 25 votos para soltar o Brazão, mantendo a prisão preventiva, né?
Sim.
A Câmara dos Deputados também aprovou o parecer que recomenda a manutenção da prisão do deputado. O parecer foi aprovado por 277 votos a 129 votos. Outros 28 se absteram, eles foram à Câmara preferida não votar, e 78 estavam ausentes. Essa lista a gente consegue pela internet, eu acho muito legal a gente acompanhar isso. Até para ver quem a gente vai votar, entender o que eles estão fazendo lá.
Eu estava acompanhando no Twitter hoje sobre essa votação, eu vi sobre o Nicolas Ferreira, que ele votou a favor a soltura do Chiquinho Brazão, e no Twitter, assim que soltou a bomba, ele tinha comemorado que já tinha achado, tinha descoberto quem seria o maior suspeito do crime. Aí o pessoal apontou a contradição
Quando é amigo dele ali...
É, exato. A contradição dele falando no Twitter e a votação dele na Câmara.
Sim. E é isso. Essa lista, ela tá disponível online.
Sim.
Das duas votações, elas estão disponíveis. É só, né, jogar ali no Google, a gente acha. Porque é muito importante a gente acompanhar. Porque a gente acha que votação é só presidente, prefeito. A gente vai ter eleições agora municipais.
Exato.
Né? E muita gente não dá valor a eleições municipais porque é só na cidade. Mas exato. É muito importante
é muito
a gente
importante,
acompanhar.
Muito importante.
Deputado, senador, quem que a gente vota. Então... Essa lista está disponível e eu vi também no Twitter também, né, gente?
Nosso, canal de notícias. Nosso caderno
de notícias ali.
Fonte...
Não
pro
é
Cauã,
só
não.
Futilidades.
Pro Cauã,
não. Não é só futilidades. Porque eu estava vendo também que os deputados que votaram a favor da soltura, eles falaram assim, nossa, mas já está prendendo ele, daqui a pouco somos nós. Aí a deputada, a Erika Hilton, sabe?
Sim, sim.
Ela estava assim, ela acabou com esses deputados e falaram assim, olha, vão ser vocês os próximos se vocês estiverem envolvidos em mandado de assassinato, em milícia, em corrupção, vão ser vocês. Mas se vocês andarem na linha, não vai.
É, a Erika Hilton, eu tenho acompanhado bastante ela, também como a Duda Sala Aberta daqui de BH, elas também estão bem ativas na Câmara, como nessas questões mesmo, nessas questões fortes, com, não sim deputadas, mas nessas votações mais incisivas. Então eu acho muito legal que é uma das vozes ativas, tanto pela minoria que elas representam.
E eu acho legal também, porque uma crítica que os próprios esquerdistas falam da esquerda é que a esquerda não sabe fazer propaganda. Por exemplo, os singles da direita tem
sim.
ali, eles colam e tal, e elas representam mais essa esquerda que aproxima do jovem.
Além
sabe?
Que a própria Erika Hilton também não é só deputada, também como modelo. Então, ela apresenta a imagem dela em outras esferas também, porque ela mesma fala, eu queria ser uma diva. É, os jovens hoje acompanham divas. Então, eu queria ser diva. Por que não poderia ter uma diva na política?
E eu acho bem legal esse... Por exemplo, na direita a gente tem o Nicolas, mas na esquerda a gente tem...
A Érica.
A Érica, a Isa, a gente tem outros. E eu acho muito importante a gente ter essas pessoas cada vez mais jovens na política.
Sim.
Essa aproximação com o público. Esse uso das redes sociais justamente para você falar de política. Porque antes, a política ela era restrita aos intelectuais, aos mais ricos, aos mais...
Tanto
né?
que tem o ditado popular que... Política não se discute. Se
discute
sim.
E deveria ser discutido.
Se discute
mais
sim,
vezes.
Porque não é só a opinião daquela pessoa que vai atrapalhar só a vida daquela pessoa ou melhorar a vida só daquela pessoa. Vai melhorar ou atrapalhar a vida de todos.
Exato. Então eu acho muito importante estar feliz com
sim.
o andamento dos nossos políticos aí. Eu estou esperançosa para os próximos dias.
Sim.
Pro caso Marielle, inclusive, né, gente? Eu acho que a gente está próximo de chegar. Inclusive, uma dica aqui, eu sei que a gente daqui a pouco a gente vai pro programa de cultura, a gente vai ter a nossa agenda cultural aí com dicas pro fim de semana, mas quem gosta de ficar em casa, para acompanhar até inclusive o caso Marielle,
sim.
tem uma série muito incrível da Globoplay que chama Vale o Escrito, que ela fala sobre os bicheiros no Rio de Janeiro com a milícia. Ela é incrível, gente, ela é excelente, ela é maravilhosa.
Eu fico, dessa série eu fico espantado como eles não têm medo.
Eu fico abismado.
Eu fico espantado.
Não,
que eles assumem só assim.
Sim, tem um bicheiro que ele era capitão da polícia, e ele fala que ele participou da ditadura, ele fala assim que ele não torturou ninguém. Aí a série traz alguém que foi torturado por ele e fala o nome. Aí ele fala assim, nossa, eu nunca mandei matar ninguém. Aí a série vai e traz, mandou matar assim, já foi preso por isso. Aí eu sou bicheiro, eu nunca cometi crime, cometeu sim. Sabe, eles realmente... Gente, a impunidade é muito grande, porque eles estão lá na casa deles, alguns de tornozeleira eletrônica, continuam lá e... Alguns foram os mandantes do assassinato da Marielle e na série conta isso. É
legal,
muito interessante,
legal.
Uma dica muito legal para quem, não só para quem gosta de política, mas para quem gosta até de história, porque o legal da série é que ela se faz entendível para qualquer público.
Para qualquer público. E também não só da casa da Marielle também, mas como funciona o sistema de bicheiros no Rio de Janeiro.
E milícia, né?
É,
e
exato.
Mostra que a sujeira não é só do lado dos bandidos, é do lado das
de todos, né?
Também.
De todos, todo lado tem um quê de... Um quê de sujeira.
Exato. É muito boa, fica a dica.
Fica a dica. Só isso de política por hoje?
Só isso tudo, gente.
Só isso tudo? Então, partiu pro caderno cultural de hoje com a agenda cultural comigo mesmo. Eu vou falar algumas coisas aqui, depois eu vou falar uma coisinha que também acho muito legal pra gente comentar. Começando, o Otaku. Otaku? Okato, errei. vai estar Belo Horizonte com mais uma edição do Luau do Otaku.
É Akato.
É isso.
É grupo de pagode aqui do Belo Horizonte,
exato.
Muito famoso, tá estourando.
Eu tô tentando lembrar de anime, minha cabeça tá levando no anime.
Gente, o que ele tá falando?
É, exatamente. Mas eles vão agitar esse final de semana com mais 4 horas de show e participação do Rodriguinho, o ex-BBB.
Que isso, quem gosta de BBB, quem gosta de pagode, juntou o útil ao agradável também.
Com certeza. O evento acontece dia 13 de abril, nesse sábado, a partir das 18 horas, no La Vista, no BH Outlet, na BR 356, na Belvedere, às 18 horas. Também teremos aqui em BH, a partir de hoje, os maiores ilusionistas da América Latina na atualidade. Os mineiros Henry e Klaus, que têm mais de 15 anos de carreira e além de colecionar prêmios nacionais e internacionais. São recordistas mundiais após 4 horas de levitação na movimentadíssima Avenida Paulista.
Esse eu queria pagar para ver.
Eu já vi sobre eles, não me aprofundei tanto na... Quando eu vi, comentei sobre ele, quando eles mostraram atravessando a Avenida Paulista. Porém, eu achei muito legal. E não
eu
achei
tão legal. Só que eu acho que... Gente, eu fico com a boca atrás da orelha. Eu quero entender como que isso acontece.
Como acontece? Porque
eu não vou acreditar que é magia. Eu vou querer colocar a mão ali embaixo pra ver se tem...
Tem alguma coisa. Segurando. É impressionante. E na Avenida Paulista, então, são mais de 18 quarteirões.
Esse eu vou ver. Esse aí a gente vai ter que pagar pra ver.
Aí as apresentações da turnê... Da turnê deles, que eu não vou pronunciar porque eu vou pronunciar errado, serão no Palácio das Artes, na Avenida Afonso Pena, 1537. Além também que nesse sábado e domingo terão mais de 50 exposições que irão apresentar seus trabalhos na Feira do Papel e Cerâmica, que ocupará o terceiro andar do Mercado Central de BH. Com entrada gratuita, a feira é uma homenagem aos participantes à desenhista de papelaria Vera Queiroz, que marcou a cena... da Artes Plásticas de Minas Gerais, que morreu em 2022.
Eu acho bastante interessante, porque a gente está acostumado agora, por exemplo, com a arte minimalista, aquela cultura... Eles brincam que as casas agora parecem consultório de dentista.
The Sims.
A gente trazer a cerâmica, feita
e falar
mão.
Em
minimalista?
Exatamente. O que você achou da bandeira, nova bandeira do BH?
Censura. Gente, eu achei ruim, sabe? Eu acho a ideia legal, porque eu acho o brasão sacanagem, sabe? Tinha que tirar o brasão mesmo.
Sair uma coisa do brasão pra uma coisa mais bandeira, como é a do Brasil, por exemplo, eu acho legal. Como é de Minas Gerais, legal.
Sim, mas
foi ruim. Tentou ir pro minimalismo, mas foi muito.
Sabe aquela parte do meio do brasão ali, que tem o solzinho, que tem a Serra do Curral? Deixasse aquela, cortasse a parte do...
Sim, eu acho legal. Foi uma competição, em si pra ver, e ainda terá votação sobre isso, mas não gostei. Particularmente falando. Mas
eu nem posso votar, porque eu voto em Santa Luzia. Você vota em Capim Branco, a gente não pode nem opinar.
Eu sou o único que pode aqui.
Eu espero que vote pra não mudar a bandeira.
Por favor. Não, eu vou votar contra isso.
Represente
porque...
o central.
Mas é questão, igual vocês estão falando, que além disso é que fica muito desconexo, gente. Que, tipo, não é aquela coisa agradável aos olhos, porque amarelo, verde e azul tá na bandeira do Brasil também.
E lembra...
Ali dá certo. No projeto de bandeira tá feio pra caramba.
Imagina ter que colocar aquelas cores num tecido.
E é o que eu falei. Não tá, era pra ser a Serra do Curral, mas assim...
Um triângulo, na verdade.
Não.
Eu vi pessoas comentando que aquele triângulo seria uma homenagem ao triângulo da bandeira mineira. Porém, que acho que não faz sentido.
Eu acho que ficou ruim, eles quiseram consertar
exato.
Ali, mas não deu
exato,
certo não,
exato.
Tá ruim.
Exato. Mas, finalizando, a exposição vai acontecer no Mercado Novo, na Avenida Olegário Maciel. Horários no sábado será das 10 às 19 horas e no domingo das 10 às 16. Finalizando o meu caderno de cultura hoje, ontem saiu um line-up do show na Madonna do Brasil, que seria na Praia de Ipanema. Para quem não sabe, a Prefeitura do Rio de Janeiro... confirmou o show da Madonna, que será o maior show da Madonna, e também há especulações de ser o último show da Madonna da carreira. Estão sendo especulados mais de 1 milhão de pessoas na praia de Copacabana.
Acabou uma era.
A rainha do pop. Simplesmente. Porém, temos surpresas. Nesse line-up, mostrou 3 personalidades brasileiras que teriam participações nesse show, terão cobertura da Globo e teriam vazado um line-up da própria Globoplay. Primeiro, teria a abertura do show com a Anitta, Pra quem não sabe, a Anitta tem uma música com...
Nossa, Gear for Real.
Exato. Pra quem não sabe, a Anitta tem uma música com a própria Madonna. É, a música chama Faz Gostoso, que é uma música em português e inglês, majoritariamente em português, e é funk. Elas, as duas cantam, foi lançada em 2019, mas ainda não teve tanto grande sucesso no Brasil, não sei porquê.
O que é uma coisa assim...
Surpreendente, né?
Surpreendente, porque é a Madonna
e a Anitta.
E a Anitta.
Cantando português
cantando
em funk,
funk
ainda. Sim. É,
fica a dica também.
Exatamente. E também, nesse lineup mostrou uma novidade, porque alguns dias atrás, a própria Madonna no seu Instagram seguiu outra personalidade brasileira, a Pabllo Vittar. E nessa lineup vazada, mostrou que a própria Pabllo Vittar participaria do show junto com a Madonna. Não só uma abertura, como seria a Anitta.
Vamos pra lá?
E também, meu sonho, imagina.
Eu acho que a gente pode juntar um dinheirinho.
E é um show gratuito ainda.
O show, né?
Um
até
show
a gente
gratuito.
Chegar lá é um show.
E finalizando, teria um... Que seria especulado, na verdade, que esse lineup mostrou, que seria a Fernanda Montenegro, a atriz injustiçada pelo Oscar. É...
O Marinho sempre bate nessa tecla.
Mas é muito importante, é uma pauta
mas
assim.
É realmente importante.
Nosso queridíssimo Getúlio, que estava na época acompanhando, GG, foi injustiçado ou não foi?
Boa noite, tá
boa
ligado
noite,
aqui,
boa
GG.
Noite,
tá
GG.
Tá ligado? Boa noite, Marinhos. Boa,
boa noite.
Noite, Mariana.
Boa
Marinhos
noite.
E Mariana. Boa dupla, hein?
Boa
Marinhos e Mariana.
Dupla MM. De fato, há quem diga que o filme central do Brasil...
Sim.
Né, no Oscar de 1999, seria, né, o... teria grandes condições de vencer, mas acabou quem ganhou naquele né, foi a Gwyneth Paltrow, né? A Gwyneth Paltrow que acabou abocanhando o Oscar de melhor atriz. Mas o filme brasileiro central do Brasil, né, com a estrelíssima, a dama do teatro, a dama da dramaturgia brasileira, Fernanda Montenegro, realmente merecia, né? Então, falam que ela é injustiçada. Ela foi indicada outras vezes, mas a que ficou na memória do brasileiro é esse Oscar não dado, né? Ou seja,
surrupiado.
A estatueta moral para Fernanda Montenegro. Assim como a seleção brasileira de 1982... foi campeã moral da Copa daquele ano, na Espanha, podemos dizer que a nossa Fernanda Montenegro é a atriz que ganhou a estatueta moral, a melhor atriz de 1999.
Se mas o Getúlio falou, a sentença está dada.
E eu te contar uma curiosidade, Getúlio. A atriz que ganhou, ela usa a estatueta como peso de porta.
Ah, é a Gwyneth Paltrow?
Sim, sim, usa. Foi vazada uma foto com a estatueta... pendurada, vamos dizer assim, não pendurada, mas ela encostada na porta da atriz.
Você sabe que os atores, atrizes que ganham, né? Quem ganha as estatuetas assina um termo em que ele não pode se desfazer da estatueta, né? Não pode vender, não pode derreter para transformar, né? Porque ela é banhada a ouro. Então ela não pode ser comercializada.
Não é para fingir que a Julius Rimini.
Exatamente. Então há um termo. Então talvez a Gwyneth Paltrow tenha arrumado uma destinação para a estatueta, né? Porque foi também o único Oscar que ela ganhou na vida, pelo que eu sei, né?
Ela não tem cuidado nenhum com o maior prêmio da atuação.
Acho que ela sentiu também que foi injustiçado com a vida dela. O peso pesou nas costas dela.
Como... pesou nas costas e na porta.
Como a Billie Eilish recusou o Grammy para a Ariana Grande. Queria oferecer, mas a Ariana não aceitou. Teve isso. Em 2019, se eu não me engano.
São essas coisas. Enquanto teve gente que roubou a estatueta. Roubou não, furtou, né? Vamos usar o termo correto, porque roubar pressupõe violência, né?
Cite nomes, por favor.
Não tem nomes, mas a atriz que ganhou pelo 4 anúncios para um crime, né? 3 anúncios, né? 3 anúncios para um crime, a atriz Frances McDormand, que já ganhou 3 Oscars na carreira e nos últimos anos ela ganhou 2, que ganhou por Nomadland, né? Também 2 anos atrás. Nesse Oscar em que ela ganhou por 3 anúncios para um crime, furtaram a estatueta dela, né? Pouco depois da cerimônia. Tem essas coisas.
E achou?
Há a notícia de que foi recuperado depois, né? Mas é estranho, porque talvez quem tenha furtado não saiba, né, que como é um prêmio muito conhecido, como é uma estatueta, né, muito conhecida, ela não pode ser comercializada. Então quem furta não consegue fazer nada com ela. Uhum. A não ser no mercado paralelo, né? Alguém desavisado consiga comercializar. Mas é tão divulgado que eu creio que seja difícil comercializar, né? Tô vendendo aqui a estatueta que a Frances McDormand ganhou no Oscar por 3 anúncios para um crime.
O que me lembrou esse caso, Getúlio, foi o furto da taça da Copa do Mundo aqui em 50, né?
A Gilles Rimet.
1970, Brasil tricampeão, certo?
Brasil tricampeão. Diz que ela foi até derretida e tudo mais, né? E o Brasil, a Gilles Rimet ficaria definitivamente com o Brasil por ter conquistado 3 Copas do Mundo, né? Mas acabou que ela sumiu, né? Ela foi aparecer anos depois.
Brasileiro não tem um minuto
a de taça graça. Gilles Rimet.
Me lembrou desse caso.
Vocês estavam falando aí da Madonna.
Exato.
Né? Eu tô na briga, eu tô...
Pra conseguir assim, ir, Getúlio.
Louco pra ver, Getúlio.
Eu sou...
Vai ter que levar o centro.
A Madonna é da minha geração, né?
A Madonna é atemporal.
Além que será
ela, ela atravessa gerações, mas a Madonna estourou no início dos anos 80 com o hit Borderline. Na verdade, antes de Borderline foi Holiday. O primeiro hit da Madonna, né, que começou a rodar nas rádios e tudo mais, era Holiday, Holiday, oh yeah. Né, e depois veio Borderline, e aí ela lançou o disco em 1983, que estourou, Material, que foi o Like a Virgin. Material Girl é uma música que faz parte desse
Like
disco,
outra,
né?
Outra música também de grande sucesso.
Grande sucesso, né? É o álbum título, é a música título do álbum, né? Do Like a Virgin. O grande sucesso de Madonna. Então, eu me sinto da geração quando a Madonna, com 20 e poucos anos, estourou, né, nas paradas de sucesso e se transformou na rainha do pop. Eu não posso falar o nome do banco, né? Não posso falar o nome do cartão, porque nós não vamos fazer propaganda de graça aqui.
Paga nós que a gente faz.
Porque eu ia contextualizar. Exatamente, por conta da própria Fernanda Montenegro. Porque na propaganda de 100 anos desse banco, de comemoração de 100 anos desse banco,
isso,
tem algumas personalidades junto com a Madonna, que seriam Cristiano Ronaldo, não, Ronaldo Fenômeno.
Ronaldo Fenômeno.
Ronaldo
Fenômeno.
O Ronaldo Fenômeno, a Marta,
Cristiano
jogadora.
Ronaldo seria um fenômeno.
Exato, também, mas é o Ronaldo Fenômeno de 2002, da Copa do Mundo de 2002.
Isso, o diretor, o chefe da SAF, aliás, é trabalhinho, é o chefe da SAF, chefe da SAF do Cruzeiro, presidente
também,
da SAF.
Também teria a multicampeã também de bolas de ouro, a Marta, a brasileira Marta, nessa propaganda.
Bem legal que ela juntou esporte.
Fernanda e a própria Fernanda Montenegro. E acreditariam que a própria Madonna, ou ao contrário, ou vice-versa também, fariam uma homenagem para uma para outra. Como que a gente estava comentando com aí, que é uma atriz gigante, com seus 94 anos, se eu não me engano, 94 ou 92, e uma seria fazer uma homenagem a outras. Também teria outras personalidades, como uma fala de abertura da Fafá de Belém, também como eu disse mais cedo, a própria Pabllo Vittar fazendo uma participação junto com a Madonna e a abertura do show com a Anitta.
Bem legal que eles juntam várias gerações.
Exato.
E várias áreas, o esporte, a cultura, a arte.
Exato,
bem legal,
exato.
Gente. Esperar pra ver, né?
E vai ser um show histórico, porque é a tour dela. Celebra, eu não vou conseguir falar, mas é a celebração da tour, que é literalmente o nome em inglês. E seria o último local que ela faria essa tour e o último show de sua carreira. Que juntando com mais de um milhão de pessoas.
Celebration.
Exatamente,
tour.
Getúlio. Getúlio, gente, salvando a minha língua inglesa, que não existe.
A gente vai aguardar as informações do Getúlio, que vai estar lá. Ele
filmar,
vai fazer a transmissão ao vivo.
Como eu sou cliente desse banco que está completando 100 anos aí, que nós não vamos falar o nome, ele está fazendo uma promoção
O famoso banco Paga Nós que a gente divulga.
Exato, Paga Nós que a gente divulga. Inclusive, o dono desse banco esteve aqui na PUC Minas ano passado.
Eu não sou cliente dele, né? Então eu tô tranquilo.
Eu também não sou.
Esteve aqui na SCAP ano passado.
Eu sou do concorrente dele.
Somos do concorrente.
Pois é. Mas esse banco está fazendo uma promoção até dia 14 de abril. Quem se inscrever lá, quem se cadastrar nessa promoção até dia 14 de abril vai concorrer a 750 pares de ingressos para o camarote VIP.
Meu Deus.
Desse banco lá no show da Madonna. E tem uma acho que são 80, concorre, né, um grupo mais menor, são 750 pares de ingressos para o camarote, mas uma quantidade menor para ganhar passagem e hospedagem.
Que chique.
Passagem e hospedagem, provavelmente no hotel.
Vamos virar cliente.
O show vai ser em frente ao Copacabana Palace.
Exato.
Então, provavelmente, a hospedagem vai ser nesse hotel, o famoso e tradicional Copacabana Palace.
Meu Deus. Vamos virar cliente para quem sabe.
Quem sabe, né, gente? Contar com a sorte.
Não sabemos.
Não, depende também. Se você depois não tentar, você não vai ganhar.
Se não tiver anuidade, é uma burra.
Exato.
Esse cartão eu tenho há muitos anos. Anos, não tem anuidade, não.
Oh. Mas você sabia que pelo Banco Central, todos os bancos são obrigados a oferecer uma conta gratuita? Totalmente gratuita? Sabe disso?
Bem-vindo ao Brasil, como diz Dominique Toretto, porque...
Ninguém sabia.
Sim, toda pessoa tem direito a uma conta.
O problema é que eles não te falam, ninguém cobra e você só vê a taxa sumindo da sua conta.
Exato.
É, verdade.
É. Por exemplo, conta salário. Conta salário não tem tarifa. Não tem.
A questão é que você precisa de uma conta corrente para poder resgatar, já que a gente não fica mais indo no caixa eletrônico uma ou duas vezes no mês para poder sacar uma quantia em espécie.
Mas depois que inventaram o Pix, né? Aí quase...
Acabou.
Praticamente acabaram os saques também, né?
Sim.
Dificilmente você vai ao caixa eletrônico para fazer saque. E agora... Até R$4, até um pão de queijo. Ontem, por exemplo, eu estava lá no Marco do Coração Eucarístico. A menina foi lá no trailer, perto do DCE, para comprar pão de queijo, né? E eu estava sem dinheiro dessa aí, eu estava sem cash. Eu estava sem dinheiro em espécie, aí eu passei o meu cartão, que é de aproximação, né? Traga dois para mim. Eu falei dois para não ter que passar um no cartão, né? Aí ela passou um mesmo, deu R$4. Passou R$4 no cartão por aproximação. Então, ou seja, se estão passando R$4 no cartão por aproximação, nem precisa sacar dinheiro mais, né? Uhum. Hoje em dia eu só saco dinheiro quando é o dia da passadeira ou da arrumadeira lá em casa. Porque aí é melhor que elas levem dinheiro vivo, né? Para o ônibus, para outras despesas que exigem money em cash. O
famoso barão.
Você sabe por que chama barão, né? Porque numa determinado momento chamava-se barão. É porque o personagem, né, a figura histórica que estampava a nota de 1.000 cruzeiros era o barão do Rio Branco. Então,
que deu nome na capital do Acre.
1.000 cruzeiros correspondia a um barão.
Não sabia.
Aí, e você sabe que havia uma gíria, nós estamos derivando aqui para outros assuntos, né? havia uma gíria nos anos 80 que o pessoal usava essa gíria para se referir a notas.
Uhum.
Né? Então, 50 era um galo. 50, um galo. 10, uma perna. Eu não sei, isso era gíria de. Né? 50 era um galo.
Uma 10, perna,
uma perna. Getúlio. Exatamente. Coisas assim.
E tem mais uma curiosidade, Getúlio. Falando sobre dinheiro, o Banco Central vai lançar uma moeda comemorativa de 200 anos da primeira Constituição do Brasil, de 1824. São destinadas a colecionadores de moedas de prata, que serão vendidas até R$440. Serão moedas de R$5.
Interessante, né? A figura central, né, responsável por essa Constituição foi Dom Pedro I.
Em comemoração aos 200 anos dessa Constituição, será lançada lançada hoje, na verdade. A moeda de prata comemoração à primeira Constituição.
Por falar em hoje, eu quero mandar um abraço para quem tá aniversariando hoje.
Minha sobrinha, GG. Minha sobrinha.
Então, um abraço para sua sobrinha.
Minha sobrinha,
como
Cecília.
É que é o nome dela?
Cecília Santos Marinhos.
Que nome lindo. Se eu tivesse uma filha, se chamaria Cecília.
Cecília.
Eu acho esse nome lindo. Embora você sabia, não vou falar no ar aqui o que, que significa Sicília.
Mas, deixa abaixo, né? Porque essas curiosidades malucas nunca é coisa boa.
Pois é, mas eu particularmente acho o nome lindo, apesar do significado da palavra Sicília. É, depois, fora do ar, eu digo. Mas eu quero mandar um abraço para Dulce Albares, que está fazendo aniversário hoje. A professora Dulce, né, está cumpleaños hoje. Parabéns, Dulce. É, eu acho que a Dulce faz jus ao nome dela, né? Uma das pessoas mais doces
é
que eu
conheço. Com certeza. Dulce, meus parabéns para você.
Parabéns, Dulce. Feliz felicidades Dulce. Eternas e eternas.
Beijos. Mas, finalizando, o show da Madonna vai acontecer no dia 4 de maio. Para quem é meros mortais como nós, não como Getúlio, vai ter cobertura total pela Globo. Então, quem quiser assistir, pode conferir. Vai começar pelo line-up vazado, vai começar às 19h20. Você vai acompanhar?
Porque claro.
Óbvio. Que parece que, o exemplo, show da Anitta seria de 50 minutos. Só show da Anitta, do início. E como ela tá lançando álbum dia 26 agora, daqui 15 dias, provavelmente vai ser a primeira passagem da tour dela, vamos dizer assim. Então, eu acho que vale muito a pena comentar. Porque é tanto que a própria Pabllo Vittar lançou o álbum essa semana, então as duas vamos fazer uma festa muito legal. E de cultura é só isso tudo hoje, gente.
Só isso tudo.
E pro nosso caderno mais baladíssimo dessa central, vamos falar de esporte, vamos falar com ele, vamos falar com o Cauã Lucas.
Muito boa noite, Marinhos. Muito boa noite, audiência. Boa noite, Getúlio, Mariana e todos que estão com a gente aqui no Central. Getúlio, você falou da seleção de 82, uma das mais ilusionistas de todo o mundo futebolístico. Ilusionista na questão de, infelizmente, fazer com que a gente acreditasse no título. E eu tenho um leve easter egg nesse caso, Getúlio. A camisa de um dos membros dessa seleção, o queridíssimo Bomba de Vespasiano, Éder Aleixo.
Sim, fazia parte daquele elenco treinado por Tele Santana.
Um doce, não, o maior técnico brasileiro da história, junto com o Zagallo.
Mandou a seleção nas Copas de 82 e 86.
Bicampeão época, mundial com São Paulo.
Ele foi técnico do Atlético Mineiro também.
Campeão de 71.
É, mas na década de 80 ele voltou a ser técnico do Atlético. O primeiro título nacional. Depois foi reconhecido um título de 37 aí, né? Acharam um título de 37 na galeria do Atlético. Mas isso é outra história.
Acharam de 66 aí. A gente não tá falando nada com o Cruzeiro. Não,
esse de 66 é em cima do Santos de Pelé, né? Mas tudo bem. Mas não, isso aí é outra história.
Isso é questão para os nossos queridíssimos backstage. Mas essa questão, Getúlio, falando de Atlético, falamos sobre o pós-jogo. Falando de pós-jogo de Libertadores, vamos com o queridíssimo Rafael Cruz sobre o resultado 2-1 do Galo em cima do Rosário Central. Boa noite, Rafael.
Boa noite, pessoal da cabine, e para você que está nos acompanhando. Vamos falar do Galo, que ontem, dia 10/4, realizou o primeiro jogo válido por uma competição internacional na Arena MRV. A partida foi entre Atlético Mineiro e Rosário Central da Argentina, pelo Grupo G da Libertadores. O Galo começou ganhando, abrindo o placar na primeira etapa com Gustavo Scarpa, que ele mostrou que está pegando confiança no elenco. Já no segundo tempo, Victor Malcorra empatou o jogo aos 29 minutos, porém, Paulinho virou 3 minutos depois, sendo o placar final 2-1. O Galo garantiu mais 3 pontos na competição, liderando o Grupo G. A tabela ficou com o Galo em primeiro com 6 pontos, o Peñarol com 3 pontos, Rosário Central 3 pontos e Caracas ainda não pontuando. O Peñarol só está na frente porque jogou ontem e ganhou de 5-0 contra o Caracas. Ele está na frente por conta do saldo de gols. Agora, falando de Brasileiro Sub-20, hoje o Galo jogará contra o Goiás, válido pela segunda rodada do Brasileirão. Goiás ele jogou na primeira rodada contra o Flamengo, ganhando de 2-1, enquanto o Galinho, como é chamada a equipe, empatou de 2-2 contra o Bragantino. Então, podemos ver que o Galo está em busca da sua primeira vitória na competição. Essas foram as notícias do Atlético Mineiro. Aqui foi Rafael Cruz, diretamente da Central da Resenha. Volto.
É isso aí, Rafael, falando do Galão, falando das informações do pós-jogo. Um jogo truncado, um jogo que eu, Rafael, Vitor, tivemos a chance de poder apurar o jogo, assistir o jogo na arena. Foi um jogo bem truncado, um jogo em que o Galo conseguiu abrir, como o Rafael falou, o placar com o Gustavo Scarpa. Só que depois cedeu um empate a partir de uma falha do Alan Franco. Isso aconteceu pouco depois, quando o time voltou ao ataque numa jogada bem rápida. Toque de bola de Igor Gomes com o Paulinho. Paulinho deixou o seu e marcou seu terceiro gol, no caso, Getúlio, nessa Libertadores da América. E agora o Galo segue invicto e líder do grupo G da Libertadores com 6 pontos, seguido, como o Rafael falou, do Peñarol com 3, após uma vitória de 5-0 em cima do Caracas, e o Rosário em terceiro, que tem também seus 3 pontos, mas devido à vitória em cima do Peñarol na Argentina. O Caracas, o time que dá a entender que vai apanhar para todo mundo, está em último com 0 pontos. Nessa pegada de Libertadores da América, trazemos as informações dos jogos de ontem. O Flamengo jogou com o Palestino do Chile e ganhou por um 2-0. Agora o Flamengo é o líder do grupo E com 4 pontos. São Paulo ganhou do Cobresal com 2-0, algo que balançou um pouco e deu chance de permanência para o técnico, já que era um técnico que estava sendo cobrado, um técnico que tinha a chance de ser demitido, que jogava precisando do resultado. São Paulo atualmente é o segundo colocado do grupo B e tem seus 3 pontos. Falando dos jogos de hoje da Copa Libertadores, Botafogo e LDU se enfrentam às 7 da noite. O Botafogo é o último colocado do seu grupo e tem 0 pontos. Se ele, caso ele pontue hoje, vai ser uma chama de esperança para o Botafogo, que Getúlio também pode falar um pouco mais sobre isso. De todos os grandes tradicionais do Brasil, é o mais fraco, digamos, na Libertadores, certo, Getúlio?
O Botafogo.
Sim.
É o que tem menos tradição, né? É o que tem menos tradição dos tradicionais grandes, como você disse.
Foi desde que aquele menino saiu de lá, o Garrinho.
Desde que aquele menino saiu de lá.
Brincadeira de mau gosto.
O Botafogo, depois da campanha do ano passado, né? Ele vai seguir aí uma campanha de recuperação. Não de recuperação de pontos, mas de recuperação moral, né? Porque
aquilo ali foi vergonha alheia.
Liderou o campeonato durante todo o primeiro turno. E começou a fazer um segundo turno complicado.
Entregou de bandeja o título para a disputa dos outros 4 colocados, foram o Atlético, o Grêmio e o Flamengo junto com o Palmeiras, que jogaram até o último turno para ver quem que seria o campeão.
Exatamente. Eu lembro de uma entrevista a um podcast do ator Stepan Nessessian, que é botafoguista, né, roxo. Ele não é alvinegro, ele é roxo mesmo. Na hora que todo mundo fala, é campeão, porque o Botafogo estava 13 pontos na frente do segundo colocado.
Precisava de apenas 7 jogos de vitória para ser campeão antecipado, com a melhor campanha do campeonato.
Exatamente.
Na história.
Então o apresentador do podcast, ele já estava, né, contando vitória. E aí o Stepan, calma, eu como botafoguense, eu sei, eu conheço... Não é o momento de comemorar. Eu só vou comemorar
quando a luz acabar.
Exatamente. Quando não tiver mais jeito. Quando luzes. Matematicamente o Botafogo já for campeão. Agora, mas o que é isso? 13 pontos na frente? Calma. Os outros podem ganhar. O Botafogo pode perder. E
foi o que aconteceu.
Foi o que aconteceu. Então, o botafoguense, né?
Raiz.
Ele conhece o seu time.
E falando de... Alguém que pode dar uma palhinha sobre isso, Marinho Júnior?
Eu vi na época que, dessa época que ele tava 13 pontos, torcedores do Botafogo tatuando a taça de campeão 2023, né? 24 esse ano. É, tatuando no corpo, e hoje eu não sei o que ela faz com essa tatuagem.
E falou que não ia zicar por causa da tatuagem. E isso sempre acontece que zica. Fortaleza fez isso também na final da Sula e perdeu.
Eu lembro do nosso queridíssimo professor aqui da PUC, Gilberto, de língua portuguesa, que quando o Botafogo começou a deslanchar, ele falou assim: ah, preocupa não, daqui a pouco cai. E continuou. Aí ele parece que ficou esperançoso, não deu outro.
Caiu.
Ou seja, atenção botafoguense, né? Nunca faça tatuagem permanente, faça tatuagem de rena, né? Porque é reversível.
Nem precisa ser só botafoguense, pode ser qualquer tipo de torcedor.
Qualquer time brasileiro que não tenha ajuda do apito.
E falando de tatuagem, não faça nome que você se arrependa.
Nome de ex.
Não façam
nomes.
Nem precisa
de ex, pode ser de atual também. Então não façam.
Não façam nomes.
Falando ainda nessa pegada de Libertadores da América, Getúlio, temos também o jogo do Palmeiras, atual campeão brasileiro, que o próprio Gilberto cantou essa pedra, Marinhos.
Sim.
Mas enfim, Palmeiras enfrenta o Liverpool do Uruguai às 9 da noite. O Palmeiras tem apenas um ponto em decorrência de um empate e é o segundo colocado do grupo F. Agora, Getúlio, a gente entra na Sul-Americana, a segunda competição da América, e hoje temos jogo do Cruzeiro. E falando mais de Cruzeiro pra gente, a Lara Isabelle traz a sua participação e as notícias do Cruzeiro.
Boa noite a todos. O Cruzeiro enfrentará a equipe do Aliança Petroleira hoje no Mineirão, às 21h, pelo horário de Brasília. A partida será válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro, que vem de um empate na competição contra a Universidade Católica, e o Alianza vem de uma derrota contra a União La Calera do Chile. Bom, uma provável escalação para o Cruzeiro é Rafael Cabral, William, João Marcelo, Zé Ivaldo e Marlon, Lucas Romero, Lucas Silva, Cifuentes e Matheus Pereira, Arthur Gomes e Dineno. E a arbitragem desse jogo será Robert Pérez, do Peru. Assistente número 1, Michael Oruei. Assistente número 2, Jesus Sanches. E no comando da arbitragem de vídeo, Derlis Lopes, do Paraguai. E aqui foi a Lara e eu volto com vocês aí no estúdio.
Lara, voltamos com o nosso áudio. Muito obrigado pelas informações do Cruzeiro. Getúlio, com um bom cruzeirense que temos. O que acha, Getúlio, dessa escalação?
Tem uma pequena divergência aqui em relação a essa escalação que a Lara falou, ou seja, é uma possibilidade, né? Por exemplo, o aplicativo 365 Esportes está apostando na escalação do Vital.
365 paga nós.
Então, ó, Rafael Cabral, William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon. Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Vital, Matheus Pereira, Arthur Gomes e Dineno. É a mesma formação que começou jogando o clássico domingo.
Não é uma formação ruim, mas tem que... O Seabra, no caso, o Fernando Seabra.
Sim.
Tem que ter
reestreia.
Reestreia do Fernando Seabra. Ele tem que ter o pensamento de não pode jogar recuado demais, não pode chamar o time pro ataque. Não é um time... Não é que é um time forte, não é um time competitivo. Só que... O mesmo argumento para a Copa Libertadores ou da Copa do Brasil, Getúlio. Times que não têm tanta tradição sempre apostam em falha da defesa do outro time para fazer um contra-ataque e segurar o resultado para conseguir seus pontos. Algo que a gente vê que isso sempre acontece, independente da edição.
É, e não adianta, porque não existe time bobo mais, né? Pode ter time assim não muito tradicional, mas hoje, como a informação circula com muita rapidez... Você tem times assim pouco expressivos, mas que chegaram onde chegaram, não foi por acaso, né? Por exemplo, o Aliança Petroleira, porque tem um outro time que chama Oriente Petroleiro, né? Esse é o time que o Cruzeiro vai enfrentar hoje às 9 da noite no Mineirão, é o Aliança Petroleira da Colômbia, né? Que é um time muito tradicional.
O próprio Caracas, do time do Atlético, é um time que todo mundo já tá cantando na pedra que vai ser o cachorro morto do grupo, que tomou uma goleada pro Atlético, tomou uma goleada para o Peñarol, possivelmente vai tomar uma goleada pro Rosário Central. Só que mesmo assim tem que ter aquele respeito com o adversário, até porque tudo pode acontecer, Getúlio. Libertadores, qualquer competição, é a competição de várias reviravoltas diferentes. A gente viu times sem tradição nenhuma, como o São Caetano, pequeno e gigantinho, chegando à final de Libertadores. Algo inimaginável, uma época que apenas alguns times muito seletos tinham título no Brasil.
É, o São Caetano que foi à final do Brasileiro por duas vezes, né?
Infelizmente não ganhou nenhuma.
É, não ganhou nenhuma. E duas vezes contra o Vasco, né?
Os torcedores igual o Daniel devem sentir uma saudade desse tempo vendo esse Vasco. Mas nessa questão, Getúlio, a gente teve os jogos da Sul-Americana ontem também, em que o Fortaleza, uma das forças do Nordeste, ganhou de 5-0 do Nacional Potosí. O Fortaleza, atualmente com seus 6 pontos, é o líder do grupo D da Sul-Americana. Tivemos também o Internacional e o Real Tomayapo, perdão, que empataram em 0-0. O Inter tem apenas 2 pontos e é o segundo colocado do grupo C. O Racing da Argentina enfrentou o Red Bull Bragantino. E o Red Bull tomou uma pataquada. 3-0. E o Bragantino tem apenas 2 pontos e é o segundo colocado do grupo H. Vale lembrar, Getúlio, que nessa questão do Fortaleza, Fortaleza tá no grupo do gigante Boca Juniors. E ele é quem tá liderando. Não o Boca Juniors. Olha que satisfatório pro torcedor nordestino, torcedor do Leão do Pici.
É verdade, né? E o Fortaleza que foi finalista, né? 2 anos atrás. Foi finalista da Copa Sul-Americana.
Foi ano passado.
Foi ano passado?
Foi ano passado, se eu não me engano. Ano retrasado ele
ano
foi.
Retrasado.
Que foi
ano pra passado
Libertadores.
Foi
não, isso foi Libertadores. Copa Sul-Americana que foi o Fortaleza ano passado.
Foi ano passado, Fortaleza, e foi ano passado. Então o Fluminense que foi na final da Libertadores
foi,
contra foi. A LDU, né?
Não, a final foi contra o Boca Juniors e a LDU contra
É verdade, Fortaleza. É verdade.
Fortaleza 2022 jogou a Copa Libertadores da América pela primeira vez em sua história.
Muito bem, está bem informado, meu caro Cauã Lucas.
Jornalista. Mas enfim, nos jogos de hoje, falando de brasileiro, temos o Cuiabá, que joga contra o Metropolitanos da Venezuela às 7 da noite. O Cuiabá, com seu único pontinho, é o terceiro colocado do Grupo G e tenta reverter essa situação.
Perfeito. Vamos então acompanhar aí estes jogos, uhum, né, para saber como o Cruzeiro vai se sair nessa reestreia do Fernando Seabra, né? Aquelas coisas que não dá para entender. Ele estava três meses atrás, ele estava aqui no Cruzeiro. Então,
Três meses depois ele voltou pro Cruzeiro.
Três meses atrás ele não servia para permanecer. Agora ele serve para voltar, né? Então vamos ver como...
É isso que o futebol tem as suas nuances, Getúlio. Técnicos que são relativamente bons. Seabra, que trabalhou com o Tuori na campanha do final do ano passado.
Sim. Um time e levou o time sub-20 para a final da Copinha.
Exato. Né? E não Copa só Corinthians. Isso, porque se a gente analisar, muitos cruzeirenses que estudam aqui com a gente na faculdade, muitos jornalistas, falam a mesma informação de que essa campanha do Seabra com o Tuori, por exemplo, foi algo tão importante porque o Cruzeiro lutava para não cair para a Série B e terminou a temporada lutando por uma vaga na Sul-Americana, algo que conquistou. Isso é algo que a gente vê o estilo de trabalho do técnico, lógico, não foi somente o Seabra, teve muita participação do Tuori, se não quase toda, mas é algo que vamos analisar e também sempre ficar com aquela pulga atrás da orelha. Por que que o Seabra não servia, sendo que ele foi relativamente um bom membro de comissão técnica, mas foram atrás do Lacarmon, que se provou não ser um técnico ruim, mas um técnico que não tem tanto preparo, digamos, para o estilo de temporada que o Cruzeiro quer ter esse ano.
É, e vamos monitorar o comportamento da diretoria do Cruzeiro, que esse ano levou ao conhecimento do público duas coisas muito curiosas, para dizer o mínimo. Primeiro, quando veio a público no ano passado, ano passado, primeiro surpreendeu todo mundo quando veio a público a notícia de que desde dezembro de 2022 o Pezzolano já queria sair, já tinha pedido para sair. Então ele ficaram segurando.
Ficou 3 meses, mais ou menos,
foi o campeonato. Ficou mais 3 meses aí, até né, não conseguir mais, aí ele saiu e veio o Pepa. E agora, né, na apresentação do Fernando Seabra, o diretor de futebol, Pedro Martins, admitiu que a diretoria já estava pensando em demitir o Larcamon, independentemente do resultado do clássico, independentemente se o título viesse ou não.
Eu acho que o que pesou, Getúlio, queria até ouvir a opinião do senhor, foi a questão da Copa do Brasil. A eliminação, por exemplo, eu sou atleticano, mas isso é algo, opinião jornalística. O Cruzeiro, ele é o maior campeão da competição e saiu para um time pouquíssimo conhecido, em que virou meme na internet. Pô, o Cruzeiro perdeu pro Jurassic Park, porque pra quem não...
É, todo mundo tem noção, o seu
tem
Afogados,
o dinossauro,
né?
Em si. E o seu Juazeirense.
É, todo mundo tem. Não, mas foi essa desclassificação, foi muito doída.
E isso é uma das coisas que faz o
Cruzeiro é um time
cair.
Copeiro, deveria já saber de cor e salteado como disputar uma competição como a Copa do Brasil, porque ele é o maior vencedor. E um jogo como aquele, né? Com campo encharcado. É, não se
aquela
joga.
Aquela piscina de Ramos.
É, exatamente. Aquele piscinão de Ramos lá no interior da Paraíba, né? É, o Souza de Campina Grande. Então, o que o técnico tinha que fazer, né? Qualquer técnico com um pouco mais de experiência, ele diria, ó, vamos lançar a bola na área. Uhum. Vamos chutar, vamos fazer lançamento, não adianta dar toquinho. Não adianta querer fazer passe de 2 metros, porque vai errar. A bola vai parar no meio do caminho,
muito,
vai dar
parar.
Margem para o adversário pegar a bola, interceptar.
E foi o segundo gol exatamente fruto disso.
Exatamente isso.
Aquele gol quase da intermediária, que foi um erro de passe, se eu não me engano, que deu chance do atacante do time,
Souza.
É, do Souza, eu confundi agora de verdade com o Afogados e Juazeirense, mas o atacante do Souza, ele conseguiu dar esse leve interceptação para poder fazer o segundo gol, que
exato.
Tirou o Cruzeiro de fora.
Eu acho que a impressão que tinha naquele jogo é que o Cruzeiro ia levar o 0-0 e que a qualquer momento o jogo ia acabar e pronto, o Cruzeiro, né, estaria classificado para a próxima fase. É, mas aí ele não contava com isso, né? No finalzinho do jogo, primeiro o gol e depois esse gol que vem de quase do meio de campo, também contando com uma falha do Rafael Cabral, porque ele estava adiantado. Se ele estivesse na pequena área...
O famoso Brau.
É, se ele estivesse na pequena área, ele conseguiria pegar aquela bola, né? Mas ele tem jogado muito adiantado, eu tenho percebido isso, então ele levou alguns gols, algumas bolas nas costas aí por conta desse posicionamento.
O próprio gol do Gustavo Scarpa no clássico foi um exemplo disso, que ele se adiantou demais para tentar tirar a bola, vendo que o zagueiro já estava vindo para interceptação. Foi o caso do Scarpa simplesmente dar um toque pro lado, porque ele já estava caindo para poder fazer o gol.
O gol do Sarabia também foi. O gol do Sarabia também foi, porque se o...
Ele saiu demais.
Ele costuma jogar muito adiantado, né? Costuma jogar muito adiantado. Naquele momento o Cruzeiro estava todo adiantado, por isso que ele levou contra-ataque. Mas aí, se o Rafael Cabral estivesse na pequena área, ele
imagem
conseguiria
voltar.
Imagem do Dida,
dentro do gol praticamente, paradinho, igual uma coruja, só esperando a primeira bola, a bola... Seria diferente, na opinião do senhor?
Você sabe por causa dessa história do Dida não sair do gol?
O comercial da Volkswagen.
O comercial da Volkswagen. Né? Sai do gol, Dida. Aí não. O Dida, dentro de um gol Volkswagen, não saía de jeito nenhum.
Golzinho quadrado bonitinho.
Fizeram essa analogia, né? Sai do gol, Dida.
Não. Mas enfim.
Exatamente.
Com essa informação, Marinhos, com essa questão de Cruzeiro, de Atlético, dos times brasileiros, terminamos o nosso caderno de esportes. Eu volto a bola para você e até o próximo episódio, audiência.
Muito obrigado, Getúlio. Muito obrigado, Cauã. E finalizando o caderno de esportes de hoje, nós também finalizamos o Central. Essas foram as principais notícias de hoje e a apresentação foi comigo, Marinhos Júnior. A produção também comigo. Perdi. A produção foi comigo, Mariana Brandão, Cauã Lucas, Rafael Cruz, Lara Isabelle. Trabalhos técnicos com Cauã Lucas, comigo de novo, Marinho Júnior e Alexandre Morato. Coordenação do nosso queridíssimo Getúlio Nuremberg. E é com essas informações que eu despeço de hoje. Boa noite.
Boa noite.